Que a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus sejam com você e com toda a sua família. Nós vamos hoje à 10ª devocional da nossa série A Redenção da Família e o texto bíblico que dá base à nossa reflexão é 1ª Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, em que o apóstolo diz assim: "Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados." Se tratando de família, nós precisamos considerar este texto. Uma maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. O que exatamente os nossos antepassados podem ter transmitido a nós, que são nomeados por Pedro como maneira vazia de viver? Bom, todas as coisas que se opõem à vontade de Deus, o estilo de vida, ações, padrões de comportamento, desejos e objetivos que se estabeleceram no coração e marcaram uma vida, todas essas coisas têm a ver com valores, uma compreensão da realidade, uma visão de mundo que não está em Cristo, que não considera Deus, que não pensa a partir da revelação de Deus. Tudo isso resultará sempre em ações que estão em desacordo com a vontade de Deus para nós. E aqui nesse contexto, Pedro diz que isso nos é transmitido de uma geração a outra geração, de modo que pais entregam para os seus filhos heranças, e nem sempre essas heranças são coisas boas. Pensando nisso, eu me lembro que há anos atrás, isso desde a minha infância e adolescência, eu convivi com pessoas que acreditavam cegamente na existência de uma maldição hereditária. E essas coisas podem ser muito semelhantes, razão pela qual nós precisamos dar nomes às coisas e fazer a devida distinção. A ideia de uma maldição hereditária, que é muito difundida em ambientes evangélicos, elas tomam posse de certos textos bíblicos para mostrar que certas pessoas estão sofrendo hoje por causa dos pecados dos seus antepassados. Existiam até meios de se tratar a maldição hereditária com sessões de regressão. Por meio de uma hipnose, a pessoa regredia para encontrar pecados passados, para então pedir perdão por esses pecados, para então a maldição ser quebrada. O que estava por trás da ideia de maldição aqui? A maldição era mais ou menos assim: olha, eu não estou dando certo no amor, as coisas não estão dando certo na minha empresa, existe uma crise econômica se estabelecendo na nossa casa, seja na nossa empresa, as coisas estão dando errado no meu cotidiano, então eu preciso de um ritual de quebra de maldição. E a maldição dizia a respeito, então, às coisas que estavam dando errado na vida e que eu não tenho culpa sobre elas. Eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre as coisas como elas são hoje, mas estou apenas pagando o preço do pecado que os meus antepassados cometeram, principalmente pais, avós e assim por diante. Bom, eu não preciso entrar muito no detalhe para mostrar o quanto que essa ideia é equivocada. A partir das próprias seleções de textos bíblicos que estas pessoas fazem. Textos como, por exemplo, Êxodo capítulo 20, verso 5, onde o Senhor revela as consequências da quebra do mandamento e afirma que ele é um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. A mesma coisa aparece em Êxodo capítulo 34 ou Deuteronômio capítulo 5. São palavras em que Deus afirma visitar a iniquidade dos pais nos filhos. Mas de que forma exatamente isso acontece? Primeiro que estes textos não estão me dizendo que há aqui uma lógica inquebrável, uma lógica inviolável. Isto pode acontecer, mas não que aconteça de fato. Existem diversas maneiras pelas quais um pecado de um pai afeta a vida de um filho, e a gente vai considerar elas um pouquinho e daqui a pouco. Mas, antes disso, é necessário que a gente já entenda que no próprio Antigo Testamento, E dentro dos próprios textos da lei já se quebra essa ideia e mostra como que a interpretação destes textos feitas pelos adeptos da maldição hereditária são equivocadas. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 24, versículo 16, nós lemos assim: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Olha que interessante. Aqui já traz a ideia de que um pai não morre no lugar de um filho e um filho não morre no lugar de um pai. Quer dizer, cada um é responsável pelos seus próprios atos e cada um deve tratar com Deus o problema do seu pecado, para que seja perdoado. Os mesmos textos que falam de um Deus que visita a iniquidade do pai nos filhos até a terceira e quarta geração, por exemplo, Êxodo 34, é um texto que já nos afirmou antes de falar disso que ele é um Deus perdoador e que perdoa a iniquidade até mil gerações. Portanto, o peso do seu perdão é muito maior do que o peso do juízo das ações de um pai na vida dos seus filhos. No mesmo sentido, Jeremias escreveu lá no capítulo 31 do seu livro uma palavra que para nós deveria já ser decisiva com relação a esta quebra de maldição. Jeremias, falando da nova aliança que se cumpre no Novo Testamento na pessoa de Jesus, diz o seguinte: naqueles dias não cedirá mais. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. Jeremias 31, 29 e 30. Temos aqui, portanto, uma promessa de que na nova aliança não haverá mais nenhuma possibilidade de pensar que os filhos estão sob a maldição de Deus por causa dos pecados dos seus pais. Dito isso, a ideia da quebra de maldição hereditária, como a gente encontrou em ambientes e ainda encontra em ambientes evangélicos no Brasil e fora do Brasil, ela trata essa maldição num sentido mágico, num sentido místico. É como se fosse um feitiço que precisa ser quebrado por meio de um mecanismo correto. Então, esse tipo de feitiço, esse tipo de feitiçaria, quando entra para dentro da fé cristã, ele se torna problemático por deturpar o sentido do texto. E o sentido do texto é muito mais humano, muito mais realista e muito mais explicável, até mesmo por teorias do comportamento da psicologia ou até mesmo a psicanálise. Por que isso? Se um filho é criado em um ambiente onde há violência doméstica, certamente esta criança está no caminho de desenvolver os mesmos padrões de comportamento. Se uma criança é criada num ambiente onde os pais idolatram o dinheiro, são consumistas, fazem de tudo para ter cada vez mais e então se posicionarem socialmente por meio das suas riquezas, pode ter certeza que essa criança está sendo educada nesse sentido e crescerá idolatrando o dinheiro como seus pais. Portanto, a maneira vazia de viver dos seus antepassados tem muito mais a ver com os padrões de comportamento contrários à vontade de Deus, que os nossos antepassados não tratam devidamente com Deus e acabam deixando para nós como se fosse um legado. Ou seja, passaremos a repetir os mesmos problemas, porque os nossos pais nos educaram dentro destes problemas, sem terem lidado com os seus desvios de caráter, sem ter de fato submetido a sua vida ao discipulado de Cristo para se tornar santo como Deus é santo. Tem mais a ver, portanto, com este ambiente familiar em que uma criança é criada fora dos propósitos de Deus ou com pequenos desvios de conduta que não se percebem pecaminosos pelos seus pais, e isso acaba formando a cabeça, formando a mentalidade desta criança. Portanto, é necessário que a gente se livre desta herança maldita. ou seja, uma herança que um pai deixa para o seu filho, os seus pecados, o seu comportamento contrário à vontade de Deus, a sua visão de mundo contrária à vontade de Deus, os seus hábitos contrários à vontade de Deus, e mostra isso para os seus filhos como se fossem coisas normais, como se fosse algo justo, lícito, mas não é. Portanto, não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que nós fomos libertos, redimidos da nossa maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados. Versículo 19 agora, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Graças a Deus, o Cristo que quebra toda a maldição, um Cristo que leva sobre si a sentença que nos era contrária, um Cristo que nos ajuda no processo do discipulado e santificação a nos libertarmos de todo padrão comportamental que se opõe a Deus, mesmo que estes padrões tenham sido impressos no nosso coração e na nossa mente por meio do ambiente familiar em que nós fomos criados. Graças a Deus por este Cristo que nos liberta por meio do seu sangue. E aqueles que estão cobertos pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro conhecido antes da criação do mundo, estes não estão sob maldição, mas inteiramente sob a graça do nosso Deus. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua reflexão e até o nosso próximo encontro.